O PSDB, como há pouco eu destacava aqui na abertura do jornal, deve recorrer da decisão do tribunal de absolver a chapa Dilma Temer. Ainda não se sabe exatamente que tipo de recurso será apresentado. É mais um tema dentro do partido que divide, né? Este grande partido, que é o que dá base de sustentação ainda a este governo. Eu vou conversar agora com o jurista, ex-deputado, ex-ministro do Superior Tribunal Militar, um dos articuladores da Carta aos Brasileiros contra a Ditadura Militar, um dos autores do Manifesto à Nação, mais recente, né, para a convocação de uma Assembleia Constituinte para reformar o sistema político do Brasil. Dr. Flávio Vienremba, muito obrigada por atender a solicitação aqui do Jornal da USP. Muito bom dia. Como vai, doutor Flávio?
Bem, obrigado. Bom dia para você também.
Muito obrigada por nos atender. E nós estamos, doutor Flávio, claro, todos sabemos, vivendo um momento muito peculiar no Brasil, neste momento em que já tivemos de enfrentar recentemente o impeachment da presidente Dilma, seguimos o caminho constitucional, vice assumiu o presidente Michel Temer, e os desdobramentos vêm acontecendo dessa mega operação, como pano de fundo, essa mega operação da Lava Jato. Recentemente, o vice-presidente enfrentou, né, um processo lá de 2014, finalzinho de 2014, por este PSDB que hoje o apoia, quando perdeu as eleições para a chapa PT e PMDB. Todos sabemos os desdobramentos, a chapa foi absolvida e nós estamos aqui vivendo este momento. Eu gostaria, antes de mais nada, de ouvir uma avaliação sua sobre essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Questioná-la, obviamente, cumpri-la é obrigação, não estamos aqui, mas gostaríamos de ouvir a sua avaliação de uma decisão que dividiu bastante a sociedade. Como é que se ouviu?
Eu faço parte de um dos polos dessa divisão. Uhum. Sem dúvida nenhuma, a decisão do TSE, ao lado de ter agradado os componentes do governo, desagradou muitíssimo a sociedade civil. Uhum. Em primeiro lugar, o processo começou há 3 anos. A primeira crítica que se faz é essa. Quer dizer, um processo aberto 15 dias depois da eleição, que levou mais de 3 anos para ser julgado. Então, dir-se-á que esse é o padrão do Brasil, que lamentavelmente é mesmo, né? Os processos são demorados, a justiça é tardia. E justiça tardia é quase que injustiça. Então, o processo, para começar, demorou muito. Em segundo lugar, houve uma pergunta, a meu ver, importante, que não foi feita durante o julgamento. Sobretudo àqueles juízes que absolveram a chapa. Se algum deles estaria em condição de dizer que as eleições de 2014 têm se processado de uma maneira limpa. Limpa. Claro que não poderiam responder favoravelmente, porque foi a eleição mais suja da história, mais cara da história, e eu diria, sob certo aspecto, até a mais hipócrita da história, porque a chapa que impugnou a chapa Temer, a chapa Dilma Temer, uhum, foi impugnada pela chapa Aécio e Aloísio, que se abasteceu exatamente nas mesmas fontes de dinheiro sujo, dinheiro ilícito. Né? E isso não foi sequer alegado durante o julgamento, porque poderia eventualmente, a meu ver, caracterizar até uma ilegitimidade de parte.
Uhum. Sim. E agora vem o PSDB, parece que já a ideia ganha corpo, vai tentar recorrer dessa decisão. Tem um prazo muito curto, que é de 15 dias, ou decide também, né? O PSDB, até em relação a essa questão, demonstra dúvidas, sempre é um partido que nós até nos acostumamos a, infelizmente, acompanhar essa dúvida.
O partido da vacilação, né? É o partido da vacilação, o partido do muro. Não tomam posição a respeito de nada. Desde que o Fernando Henrique deixou o poder e que o PT assumiu com 2 governos Lula e 2 governos Dilma, O PSDB jamais fez oposição no Brasil. E uma democracia se faz com o governo e com a oposição, né? O Brasil não teve nenhum nem outro.
Uhum, é. O que coloca o país numa situação muito difícil, né? É, lá no cenário de 2018. Mas até nós chegarmos lá, né, doutor Flávio, ainda temos muitas coisas pela frente.
Não é verdade?
Muita água, sem dúvida alguma. E já coloco a próxima onda, ou, né, nesse mar já bastante revolto, que é a possibilidade da procuradoria, e isso deve acontecer a partir do dia 19 do mês deste mês. Justamente. Né? E aí teremos de enfrentar.
Toda a imprensa vem noticiando e cá entre nós, elementos não faltam, né?
Uhum.
Agora, voltando a falar de um eventual recurso que diga respeito à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ainda que o PSDB, por vacilação, covardia ou qualquer outro fenômeno, não faça o recurso, hoje o Ministério Público tem a obrigação de fazer.
Deve fazer.
Deve fazer. Deverá fazer. Então, recurso haverá.
Uhum, uhum.
Recurso haverá. Eu vejo aí até dois tipos de recurso. Tem embargo de declaração para a própria Corte e depois um recurso ao Supremo, né? Porque, evidentemente, existe matéria constitucional pendente de decisão nesse recurso, né?
Uhum. E três dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral teriam de se também novamente se posicionar, mas ali a corte são 11 ministros. A gente pode prever até um cenário
mais
diferente.
Apertado.
É, mais difícil.
Um cenário mais apertado, posto que já tem três votos.
Justamente. Né? Rosa Weber.
Conta com três votos.
Exatamente. Agora, doutor Flávio, e sobre esta possibilidade, se houver de fato, como provavelmente haverá, isso já tem sido noticiado, porque os elementos estão todos aí, essa denúncia contra essa suspeita envolvendo o presidente Michel Temer, com base na delação da JBS, que foi justamente, né, o que levou a esse processo, se isso for levado ao Supremo, o Congresso terá de autorizar. Vamos viver novamente um clima, obviamente, semelhante àquele de o Congresso, mais uma vez, decidir sobre o rumo do presidente. Assim determina a Constituição, a época de Dilma, o impeachment, e agora essa investigação no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê esse cenário?
Bem, todo mundo sabe que o presidente Michel Temer manobra bem no Congresso. O Congresso, muito mais do que o Palácio do Planalto, é o habitat natural dele.
Uhum.
Agora, por outro lado, o Eduardo Cunha também manobrava bem. Manobrava, suponho eu, que até com mais desenvoltura do que o Michel Temer. Então, eu acho que hoje vale muito. Hoje, em todas as épocas, os deputados têm que ficar muito sensíveis em relação à opinião pública. Na esfera do judiciário, não. O judiciário não deve votar de acordo com a opinião pública, deve votar de acordo com a lei. Com a lei, com a prova dos autos. Mas o Congresso trabalha com a opinião pública, tem que ser intérprete da opinião pública. Então, vai depender do que surgir por aí. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a cada semana surgirão novas e devastadoras denúncias, né?
Uhum. Encorpando esse processo, né? Exatamente. Que não se baseia, vamos informando o nosso ouvinte, lembrando o nosso ouvinte, não se baseia naquele áudio muito questionado. Obviamente que um processo dessa monta não tem apenas este áudio como base, certamente
não,
outras
não é
provas,
não
é?
Não é só isso. O Congresso depende da opinião pública. Os congressistas são eleitos pelo povo com mandato determinado e de prazo fixo. O judiciário não é, o judiciário é vitalício. O judiciário que julga de acordo com a opinião pública torna-se um judiciário fraco, refém de manchete de jornal. Mas o legislativo não pode ser assim. O legislativo, para manter a sua legitimidade, tem que manter afinação com a opinião pública.
Agora,
e a opinião pública, decisivamente, não está ao lado do executivo hoje.
De fato, há esse questionamento. Agora, no momento em que vivemos, Muitas coisas têm sido questionadas, essa própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que dividiu, né, a sociedade, enfim, os que apoiaram, os que criticaram, vimos isso claramente, e inclusive foi até tema ontem do Roda Viva, da TV Cultura, doutor Flávio, esse questionamento do Tribunal Superior Eleitoral, né, que é bastante caro, e se questionou ali até o que o senhor disse, né, as decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Se uma ali o que se colocou é como foi possível tomar esta decisão diante das provas. Também ali na bancada vimos a divisão de opiniões em relação à possibilidade de alargamento da ação, de novas provas, da contundência de provas, os aspectos processuais que parece que prevaleceram, né? Por 4-3, uma divisão, uma decisão apertada, mas
a
parece...
decisão que foi definida por voto de Minerva.
Justamente. Voto de Minerva do presidente Gilmar do tribunal, né? Então, mas ali se colocou justamente isso, um tribunal que demora a decidir. E quando e a expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é justamente o inverso, né? É celeridade. E mais uma vez ali se questionou que não se julga um prefeito de uma cidade do interior do Nordeste com a mesma força que se julga, por exemplo, o governo de um estado.
Pois é. O Tribunal Eleitoral, eu acho que num próximo lance, seja nesse processo, seja em outro processo, vai ter que mostrar à opinião pública brasileira se vai permanecer um verdadeiro tribunal, como órgão de distribuição de justiça, ou como mero cartório de registro de candidaturas e de arquivo de notas fiscais.
Exatamente, são coisas bem diferentes.
O que a sociedade brasileira espera da justiça eleitoral é que ela consagre a lisura dos pleitos. Não é? Que a justiça eleitoral venha ao país e diga: o órgão, o braço do Poder Judiciário examinou essa eleição e essa eleição foi limpa. Não é?
Impossível,
né? Eles têm condição de dizer que a eleição de 2014 tenha sido limpa.
É, mas ali afirmaram ministros que se tratava de caixa 1, que ali na ação estava, realmente é inacreditável isso, mas enfim,
inacreditável.
Agora, mais uma questão importante, doutor Flávio, o senhor assina esse manifesto, foi publicado no Jornal Estado de São Paulo, e eu gostaria de saber sobre uma nova constituinte. O senhor falou, vocês três, né, doutor Flávio Bierenbach, Modesto Carvalhosa, ex-ministro José Carlos Dias, defenderam muito claramente a necessidade de uma nova constituinte, e não com este Congresso aí, que também, perante a população, não tem legitimidade para votar uma nova Constituição. E como é que caminhou essa ideia? Ganhou novos adeptos? O senhor imagina que esse caminho ainda seja viável, doutor Flávio?
A ideia ganhou uma porção de adeptos e ganhou um reforço substantivo no momento em que os subscritores, de dezenas de pessoas que aderiram, passaram a cogitar da candidatura do Modesto Carvalhosa numa eleição indireta para o mandato tampão, para completar o mandato do presidente Temer no caso de vacância. Então, a plataforma de uma eventual candidatura de Modesto Carvalhosa será exatamente a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, independente do Congresso, livre, soberana e destinada a fazer uma nova Constituição, a fazer um novo estatuto para a nação. Porque a Constituição de 88 não tem sido um estatuto para o país. Agora nós estamos embalados na ideia da campanha eleitoral. Começou como uma anticandidatura, a exemplo daquela do doutor Ulisses, na época do regime militar, mas agora já ganhou outro espaço. O Modesto mesmo já tem viajou semana passada, hoje está indo a Brasília, semana que vem vai ao Nordeste, e nós estamos participando aí de uma maratona de debates e explicações e reuniões. Vamos apresentar um programa ao país.
Uma proposta, um projeto.
É, um caminho. Um programinha de 10 pontos. Uma coisa que seja simples de entender, perceber a necessidade disso. E, mais do que tudo, que seja um programa executível.
E isso seria proposto para a população em forma de plebiscito, doutor Flávio?
Isso seria proposto um plebiscito. Quer saber se a população quer que o Congresso Nacional continue reformando a Constituição dia a dia, semana a semana. Nós já tivemos mais de 100 emendas à Constituição de 88. Ou se quer uma Constituição nova feita por pessoas que não participem do sistema político-partidário congressual. Quer dizer, membros do Congresso Nacional que queiram participar de uma nova Constituição deverão renunciar previamente aos seus mandatos. E quem participar da Assembleia Constituinte ficará impedido de disputar mandatos eletivos pelo prazo de 8 anos.
Perfeito, para poder participar de uma forma isenta dessa nova carta de compromissos, que também, de alguma maneira, abraçaria essa reforma administrativa e política, né, doutor Flávio, que tanto o Brasil precisa fazer.
Econômica, trabalhista, tributária, nós entendemos que falece a esse Congresso legitimidade para tocar à frente qualquer uma delas, porque essas reformas implicam profunda mudança do sistema de Estado brasileiro. E mudança de sistema de Estado não pode ser feita ao longo de uma crise, ou do dia para a noite, ou ao sabor do interesse de quem ocupa o Palácio do Planalto.
Muito bem. Nós vamos continuar acompanhando esse projeto e conversaremos oportunamente. Eu agradeço muito a atenção do doutor Flávio. Flávio Bierenbach, por todo o seu peso, sua importância, sua experiência. Já viu muita coisa, né? Passou por muita coisa nesse país, né, doutor Flávio? O Brasil tem jeito ainda.
Já vi muita crise, mas nenhuma tão feia quanto essa.
Tão grave quanto essa, não é? Vamos continuar. E precisamos de pessoas realmente com experiência, com uma visão um pouco mais ampla para a gente enxergar a saída para esse país. Eu agradeço mais uma vez a sua contribuição e espaço aberto aqui no Jornal da USP para as suas...
Pra, muito obrigado.
Quando houver necessidade, doutor Flávio.
E também sempre disponível para uma entrevista, uma palavra, um abraço.
Muito obrigada, bom dia.